ela vai começar!
Agora!
Olá, malta, sejam bem-vindos à nossa casa, sejam bem-vindos a mais um episódio. Duas é demais!
Como é?
Foste péssima.
Amiga, eu não estou com energia.
Desculpa, foste péssima. Eu fui ótima.
Ontem estivemos nas urgências até às 2 da manhã.
Ui. Eu também tive.
E eu disse, Carol, agora faço a tua intro que estás com mais energia que eu.
Eu posso comandar este podcast.
Pronto, então vai. Vai que é teu.
Estou a brincar. Estou a brincar, vou contar uma anedota.
Conta para me animar, conta.
Estava uma couve e um ovo dentro de uma panela a ferver.
Uma couve?
Uma couve.
Uma couve.
E um ovo. Uma couve e um ovo.
Ok.
Dentro de uma panela a ferver.
Ok.
E o ovo disse, ai que quente. E a couve disse, ah, um ovo que fala.
Pronto, então acho que não havia melhor forma de começar este episódio deste podcast.
Animou ou não animou?
Animou imenso. Um ovo que fala. Pronto, dizer-vos então que não interessa para nada. Nós chegamos nas urgências, porque eu tenho aqui a minha melhor amiga e a minha melhor amiga esteve comigo nas urgências até às 2 da manhã e eu deitadinha na sala de espera. Quantas horas estivemos lá? Chegámos lá às 9 e tal.
Às 9.
Estivemos lá às 2. E eu deitada que já não me aguentava em posição nenhuma. Enfim.
Tu é que estavas
Eu que estava gastroenterite e coisas na lombar, coluna, não sei, não interessa, whatever, estamos aqui hoje.
A Mariana este ano, para quem não sabe, faz 50 anos.
Esqueçam. Não, já estou há 3 semanas com problemas na lombar, já tive uma lesão em outubro e pronto, hoje de manhã fui fazer um ataque. Mais ataques. Pronto, estou em jejum há bastantes horas. Consegui comer metade de um pão com fiambre.
Ninguém perguntou.
E também ninguém perguntou por isso. Vamos dar início a mais um episódio de Duas e Demais. Com mais ou com menos energia, estamos aqui. Não vos queremos decepcionar. Queremos estar sempre presentes na vossa vida e nas vossas semanas. Por isso, aqui estamos nós.
Cheias de conteúdo que nós temos.
Cheias de conteúdo. Estávamos a vir para aqui de carro e a pensar: o que é que nós vamos falar mesmo neste episódio do podcast? Também, não é? Também.
O que te interessa?
Às vezes o que interessa é, olha, o melhor presente...
É estar presente.
É estar presente.
Já portanto, diziam as estradas de Portugal.
Ok. Pronto, passámos um fim de semana separadas, é importante dizer isso. Não sei porque é importante.
É importante. Fica à nota.
Tu passaste fim de semana em Santarém e eu passei fim de semana no Porto.
Ui.
E eu acho que tu querias dizer aqui uma coisa neste episódio.
Ah, pois é. Então é assim, malta. Eu, como sabem, os mais atentos sabem...
Uhum.
Eu fui a Santarém e permanece a viver, espero que por muito tempo, dentro do meu carro, uma cadeira e um guarda-sol. Portanto, eles andam a viajar comigo, eu estou a manifestar.
Foste a Santarém buscar a cadeira de praia e o guarda-sol. Sim. É isso que estamos a dizer.
Sim. Sim.
Dia 30 ou 31 de janeiro.
Mas está calor.
Porque está calor, eu estou a sentir calor. Não, o ano passado...
Eu acho que em fevereiro nós já vamos à praia, eu estou a sentir.
O ano passado, em março, nós estávamos na praia. Em março, arquivo dos stories, estávamos na praia. Portanto, a Carol, manifestando, já trouxe a cadeira e o guarda-sol.
Eu disse à minha mãe,
mas
a minha mãe
disse chapéu de sol, é só me desiludes.
Eu disse à minha mãe, mãe, quero levar e ela... Não vou questionar. Está bem.
A tua mãe já não questiona as suas atitudes, não é?
Não.
Já há muitos anos.
Sim.
Mas podes-me só dizer porque é que dizes chapéu e não guarda-sol? Só para não me enervares.
Qual é o problema?
Não é chapéu, chapéu.
Não, chapéu.
Não, é um guarda-sol. Tu dizes chapéu de chuva?
Digo.
Tu já não és mais
do Porto. Eu sou de Santarém.
Ora, tu desiludes.
Queres que eu vá embora?
É Santarém. Sim, só chapéus.
Okay,
não, consigo fazer sozinha isto. Mas... Desculpa lá, mas em Santarém diz chapéu ou guarda-chuva?
Em Santarém não se vai à praia. Não se usa chapéu de sol.
Chapéu de chuva ou guarda-chuva?
Sei lá, acho que se diz chapéu. Para eu dizer chapéu é porque se diz chapéu.
Não, isso é porque és uma pessoa altamente influenciável. E estás em Lisboa há muitos anos e se calhar até te influenciaste.
E tu és uma pessoa altamente estúpida. Acho tóxico. Não, eu sempre disse chapéu. O que é que isso interessa também?
Mas interessa que estás a perder a tua autenticidade.
Olha,
a tua...
eu quero só dizer uma coisa. Chamando-se chapéu ou guarda-sol dá muito jeito. Portanto, é indiferente como é que
dá,
o chamas.
Não vou negar.
Se quiseres dar-lhe um nome, podes-lhe dar
e
um nome.
E a cadeira foi o melhor investimento que tu fizeste. Não foi? Toda contente, orgulhosa da sua cadeira de praia.
Estou ansiosa.
Só a Carol para dar 50 euros por uma cadeira de praia. Certo?
E vai durar o resto da vida.
Ai, vai?
Enquanto ela for viva. Enquanto ela durar, está bom.
Mas sim, então, trouxeste a cadeira, trouxeste o guarda-sol.
Estou muito feliz, estou a manifestar. calor,
estás
praia.
Estás a manifestar calor, estás a manifestar praia. Estamos as duas ansiosas por praia e por calor. Mas por falar em manifestação, lembrámos também de vir aqui falar convosco sobre isso, sobre a manifestação.
Então.
Que era um tema que eu li um livro. Eu li um livro.
O único livro que a Mariana leu na vida foi este.
Não, esse foi o Príncipezinho.
Desculpa, este só leu até meio, porque que tinha de cumprir as lições todas, como ainda não cumpriu, não chegou ao fim.
Há um livro que se chama Manifesta e foi um livro muito fixe, que eu li, muito prático, muito fixe, muito rápido de ler, que são os mais fixes, e que eu gostei muito do livro. E este livro foi comprado a meias, foi o primeiro livro que eu e a Carol comprámos a meias. Cada uma deu 7 euros na feira do livro e comprámos as duas o livro Manifesta. Quem é que o leu? Eu.
Claro.
Tu nunca leste, foi não?
Não.
A Carol só o deixou mesmo na mesinha de cabeceira a apanhar todo o sol para ele perder todo o laranja da capa. E agora está às manchas.
É um contributo.
Mas tu não leste mesmo o livro?
Não.
Mas era um fixe o livro.
Pronto, mas foi... Não é um tema... Desculpa. Desculpem. Não. Mas sim. Não é um tema...
Que te interesse? A manifestação?
Que me cative.
A manifestação?
Sim, o próprio livro. Não é a manifestação, mas o livro.
Mas está no livro. A manifestação.
Eu sei, mas não é um livro que, não é os livros que eu gosto de ler.
Quais são os livros que gostas de ler?
Sei lá.
Das tantos. Fala-me temáticas que gostas de ler num livro.
Gosto de ler de histórias, tipo o Diário de Anne Frank, que está lá em cima há muito tempo.
E lês quantas páginas do Diário de Anne Frank?
Já li muitas.
Uhum.
Estou quase a acabar.
Qual foi o último livro que acabaste de ler?
Foi um sobre...
Porque eu não sei.
Contas poupanças.
Este foi o único livro, desculpa lá, que tu leste.
Esse eu li há 3 dias. Não li até ao fim.
Mas como é que era o título? Não era Contas Poupanças o título?
É Como Ficar Rico, não sei o quê. Uma coisa assim.
Esse foi o único livro que tu leste de início ao fim este ano.
Este ano não, ano passado.
Eu leio muito pouco.
Ah, sim, no início ao fim.
Mas foste capaz de ler menos que eu.
Não, mas eu não acabei de ler o livro.
Do Como Ficar Rico?
Sim.
Não acabaste de ler esse também?
Não, porque tenho que cumprir certos passos e como não cumpri ainda, tenho que esperar.
Aquilo tem vários passos. É como o livro do Manifesta, também tem 7 passos para teres a vida que sempre quiseste ter.
Pronto, então vamos falar lá sobre o Manifesta.
Ok.
O que é que tu aprendeste?
Então, esse livro, no fundo, aquilo são 7 passos, entre aspas, para tu atingires ou alcançares a vida que tu queres. E o livro fala, não vou estar aqui a dar spoilers, só que não há bem spoiler para dar, porque aquilo não é propriamente uma história, não é uma narrativa. Aquilo é um livro muito prático, quase um... Olha, está na parte da secção dos livros de autoajuda.
Claro que está. Pois é que é um... Desculpem, sem ofensa, mas não é um livro que eu gosto de ler.
Não, mas aquilo é extremamente prático. Não, porque eu já li outro livro, já estou a ajudar. Sim, e a verdade é que aquele livro retrata muito a forma como eu penso e olho para a vida. E portanto, na verdade, só veio aqui consolidar, digamos assim, a perspectiva que eu tenho sobre a vida. Então aquilo diz-te vários passos do universo para tu conquistares a vida que tu queres. E lá está, tem muito a ver com o universo, tem muito a ver com a lei da atração. Com, mas eu não, lá está isso, eu não sei se tu acreditas nisso, mas aquilo no fundo... Diz que os iguais atraem-se, portanto, se atraís energias positivas, se tu fores positivo, as coisas positivas entram também na tua vida, exatamente. Ou seja, quanto mais positivo tu fores, mais coisas positivas vão aparecer na tua vida. E tu não acreditas nisso?
Isso acredito.
Acreditas que quanto mais positivo formos, é isso, eu também, acho que isso parte tudo dessa base. O livro explica que nós somos todos energia e portanto somos todos atraídos por energia e obviamente que a energia positiva vai então atrair a energia positiva de volta. E,
tal como a energia negativa atrai energia negativa.
Sem dúvida nenhuma.
Temos exemplos reais
sem dúvida nenhuma.
Nas nossas amigas.
E era o que eu ia dizer também, ou seja, tu ao longo do livro, como ele é tão prático e tão claro e tão direito e tão fácil de ler, tu consegues muitas vezes...
Identificar
exatamente tudo o que está a acontecer. Quantas vezes eu não li, pai, 3 vezes o mesmo parágrafo e parei e pensei, estás a ver, tipo, exemplos concretos na tua vida, porque é mesmo fácil tu materializares ou aquilo que estás a ler. E era o que estás a dizer, ou seja, pessoas negativas, e isto é eu acho que é mesmo claro, porque as pessoas mais negativas que eu tenho à minha volta e que eu gosto muito dela, ou seja, não tem nada a ver, é uma característica de personalidade também, não é?
Uhum.
E que muitas vezes não consegues controlar, mas as pessoas tendencialmente negativas tendo-lhe a acontecer coisas muito
mais negativas.
Muito negativas. E depois muitas vezes em loop. E nós temos amigas assim também, e não só, familiares, etc. Que quanto mais negativa, parece que a vida delas é uma espiral de merda. Não é?
E depois ficamos cá, tipo, só é que só aquela pessoa
só
que poderia acontecer
aquela pessoa,
isso.
Total. Não há hipótese. Não é? Ninguém vai ter aquele azar que ela tem. E eu sou uma pessoa naturalmente positiva. é muito difícil convencerem-me do contrário. Ou seja, mesmo que eu esteja no pior dia de todos, eu tenho sempre alguma coisa na minha cabeça que diz: amanhã vai ser melhor, Mariana, chora à vontade, deprime-te à vontade, afunda-te à vontade, come à vontade, vê séries à vontade, que vem alguma coisa melhor, sabes? E então, e o livro também explica um bocado isso, isso acaba por, não é enganar, mas enganando, acaba por enganar ou alimentar o nosso cérebro dessa forma. Se tu achares sempre que vem alguma coisa melhor, o teu cérebro vai sempre acreditar que vem alguma coisa melhor. E, portanto, vai fazer de tudo para que essa coisa melhor venha. Ou seja, isto não é uma questão de ter sorte ou azar. É uma questão de tu plantares, entre aspas, a tua sorte. Porque imagina que tu tens um sonho de chegares, sei lá, a X lugar, ou de fazeres aquela viagem, ou de encontrares o amor da tua vida. Ou seja, tu vais fazer, tu acreditas tanto nisso, com tanta força, a manifestação parte muito daí. Tu conseguires visualizar os sonhos que tu tens para ti e a vida que tu queres para ti. Portanto, se tu conseguires visualizar e acreditares com mesmo muita força que tu mereces aquilo e que aquilo pode ser teu, se tu acreditares mesmo com muita força, o teu cérebro vai ganhar esse acreditar, não é, como verdade, e vai-te fazer conquistar aquilo.
Mas sabes? Eu tenho uma dúvida.
Portanto, é um bocadinho inconsciente essa manipulação, entre aspas, do teu cérebro. Tu acreditas tanto numa coisa que o teu cérebro vai fazer com que ela seja real e se torne real. Diz-lhes o que é que ias dizer.
Tenho duas dúvidas. Esqueci-me da segunda. Mas não há dias específicos para manifestar?
Imagina, eu do universo percebo muito pouco.
Não, mas o livro diz que pode ser a qualquer altura?
Sim.
Ah, não há dias...
Não, naquele livro em específico, acho que no manifesto não fala em dias específicos. Depois sabemos que há, sabemos. Eu vou sabendo, mas vou apanhando aqui e ali, porque eu do universo sou muito pouco, sou muito leiga nessa matéria. Mas sei que na lua cheia, a lua nova, acho que representa novos começos, novos inícios, portanto é bom para manifestar tudo o que tu queres de novo para ti. Tipo, recomeços, tipo, novo trabalho, novo não sei o quê. Depois a lua cheia simboliza outra coisa qualquer. Pronto, isso aí já não sei pormenores. Mas a verdade é que, por muito desacreditada ou cética que sejas, que também não és muito, acho que já fomos as duas mais céticas em relação a isso. Tu às vezes perguntas, quando é que é a lua nova? Ou quando é que é bom para manifestar?
Não era para contar aqui.
É verdade. Não mas o livro, mas tá, para
manifestar. Isso é porque às vezes está a acontecer tanta coisa má que eu penso, foi quando é que vem, que é para...
Mas é isso, ou seja, às vezes só queres tipo uma luzinha, não é? Tal como nós às vezes vamos ao tarô, porque exato. Só queres uma luzinha, só queres alguma coisa. A manifestação também é um bocadinho por aí.
Tenho outra dúvida. Quanta força
sim.
É que é preciso ter para acreditar? Muita força?
Muita força.
Quanta força?
Tu tens de ser capaz.
Não é preciso, a pessoa está a fazer efetivamente força.
Não.
Tu isso tens, é importante esclarecer.
Mas tu tens de ser capaz, e isso é mesmo muito importante, tu tens de ser capaz de te visualizar lá. Eu, na altura, isto começou, na altura até nem chamava manifestação, se chamava co-criação. Manifestação, vais gozar comigo que eu disse manifestação. Eu estou cansada, estou doente hoje, não posso criticar se eu choro aqui.
Não vais chorar.
E vomito também a seguir.
Não vais vomitar.
Pronto. Mas na altura, eu até aprendi, entre aspas, este nome como co-criação, lembras-te? Quando eu estava no Porto e a Rita, que era a que me fazia a drenagem, as drenagens, ela é muito ligada com a manifestação, com o universo e tudo mais, e ela é que me explicou: olha, tu já alguma vez co-criaste? E eu, o que raio é isso? E sempre que eu ia lá fazer a drenagem.
Então, não sou mãe.
Todas as semanas.
Sim, não sou mãe.
Todas as semanas, quando eu ia lá, ela explicava mais um bocadinho daquilo. E eu, opa, eu assim, um bocado cética. Mas pronto, depois ela começou-me a explicar coisas que aconteceram exatamente na vida dela, que vieram então da co-criação. A co-criação é manifestação, é igual.
Isso é um bocado assustador.
Sim, e ela começava-me a contar exemplos que aconteceram com ela. Ela disse, olha, é lua nova, não sei o quê, eu manifestei, e ela depois, eu manifestei aquilo, aquilo e aquilo, também não preciso estar aqui a revelar, e a verdade é que já se tinham passado 6 ou 8 meses, e a verdade é que aconteceu agora, o mês passado, aquilo que eu manifestei. E portanto, eu acho que, lá está, o que ela me ensinou, entre aspas, foi que a manifestação, há duas coisas muito importantes, que é o tu acreditares que mereces aquilo e tu acreditas que aquilo é para ti, tu conseguis visualizar-te especificamente na situação. Imagina, e posso dizer isto aqui, acho que é público, acho que a nível de energias e dos universos, acho que não sai prejudicada, acho eu. Vou mandar. Por exemplo, eu sempre manifestei. Ora bem, até parece que eu faço isto há muitos anos.
Mas tu fazes todos os dias.
De todo. Eu acho que, imagina, tu faço, eu acho que qualquer pessoa positiva e que queira atrair coisas boas, eu acho que acaba por manifestar de forma direta ou indireta todos os dias, não é? Uhum. Porque tu acreditas tanto naquela coisa que sempre que acreditas naquela coisa estás a manifestá-la para ti, não é?
Sim.
E outra coisa que foi a Rita também que me ensinou, entre aspas, foi que quando tu manifestas, ou seja, quando tu dedicas efetivamente tempo a manifestar, e não sei o que, não sei o que mais, e sentas e paras para isso, que deves escrever. Uhum. Num papel, isso aí tu já me perguntaste muitas vezes, que deves escrever num papel tudo aquilo que tu visualizas. Ou seja, imagina que és mudado de emprego, pois a Rita dava-me esse exemplo. Imagina que és mudado de emprego, vais dizer: ah, eu quero ir para, quero mudar de emprego, quero ter este cargo.
Não é quero estar?
Não, eu estou no presente, como já estivesse lá. Sim, bom. Mas é tipo, eu estou neste emprego, mudei agora de cargo para este cargo, os meus colegas tratam-me todos super bem, a minha chefia direita valoriza muito o meu trabalho e reconhece o meu trabalho.
Sinto-me realizada,
ou seja, tudo aquilo que tu não tens agora, mas que acreditas muito que vais ter no futuro. Então, e a verdade é um bocadinho aquela parte de viver a tua vida, vives a tua vida como se já estivesses a viver o teu sonho, percebes? E o que eu ia dizer é aquela inconfidência que não sei se o universo me prejudicará, mas acho que não, porque mais uma vez acho que é mais uma manifestação.
Acho que ele não está a ouvir.
Achas que não está?
Estou a receber aqui chamadas. E ele está a dizer, estou a dormir. Está bem, então podes falar.
Eu estava a dizer um exemplo prático. Eu quase sempre que manifesto, acho que manifesto trabalhar com rádio e trabalhar em televisão, sabes? E manifesto sempre muito isso. Porque eu acredito mesmo que esse dia vai chegar e não te sei explicar porquê. Não te sei explicar porquê. Não, é uma coisa, não quero dizer sobrenatural, mas é uma coisa mesmo que eu não te sei explicar. E não tem nada a ver com ser arrogante, não tem nada a ver com ser, sabes? Não tem mesmo nada a ver com ter a mania, mas eu sei e sinto com muita força, que estás a falar de força há bocado.
Força.
Eu sinto com muita força que esse dia vai chegar. E eu sinto com muita força que isso está destinado para mim. E por isso eu acredito mesmo muito que esse dia vai chegar. E quando manifesto, ou quando penso mais sobre isso, aliás, tanto eu e acho que sabes, quando nós falamos, estamos entre amigos, etc., eu falo sempre como se já estivesse lá. É verdade, eu falo sempre como se já estivesse lá. No outro dia eu disse, quando estávamos a ver a festa de Natal da TVI, eu disse, olha, Powen, está uma nota que eu estou lá. E eu faço sempre muito assim, porque eu acredito mesmo nisso. Tipo, acredito mesmo que
vai acontecer.
Acredito mesmo que vai acontecer. Bem. Acredito mesmo que... E a verdade é que hoje posso não estar a fazer rádio, mas estou sentada numa cadeira da Mega, sabes? E a gravar o podcast contigo, que isso é uma das coisas mais fixe que me acontece todas as semanas e da qual eu estou muito grata. E acho que isso também é um bocadinho o universo a ir-me dando...
Há umas coisinhas.
Todas aquelas coisas positivas que eu também fui atraindo, diria.
Um biscoitinho. Tenho outro biscoito.
E um grande biscoitinho. Por isso eu acredito mesmo nisso e acho que... Olha, por exemplo, no livro ela explica que, na altura, a autora estava super perdida na sua vida, não tinha rumo, não tinha propósito, não tinha nada que a agarrasse, não tinha absolutamente nada, completamente perdida, e às tantas uma amiga diz, olha, já experimentaste fazer manifestação? E ela, não, o que é isso? Como é que se faz? E começou a explorar um bocadinho mais dessa parte, e a única coisa, ela estava tão desesperada, tão perdida, tão sem rumo, tão sem nada, que a única coisa que ela, na altura, manifestou foi um amor incondicional. Ela estava tão perdida que ela só queria, eu quero um amor incondicional. O amor próprio, o amor... Ela nem amor próprio tinha, o amor pela própria vida, etc. Então ela manifestou um amor incondicional. Paralelamente, na sua vida, ela estava... Não sei agora se estou a dar todos os detalhes direitinhos. Mas depois, na altura, ela foi, tinha ido sair com o rapaz, já era a segunda vez que saíam juntos, ela engravidou. Não era suposto, não é? Ela mal conhecia o rapaz. Engravidou, não conseguiu abortar, etc, etc. Teve um bebê. Zero planeado, zero desejado, entre aspas. E mais tarde é que ela percebeu, ou seja, depois tornou-se amiga do rapaz, ficaram amigos, não é? Não namoraram, mas ficaram amigos. Ela teve efetivamente o filho e aí percebeu, ok, isto foi o universo a dar-me aquilo que eu pedia. Eu pedi um amor incondicional. E qual é o amor mais incondicional do que um amor de pai para filho, filho para pai, não é? E lá está, o universo deu-lhe esse amor incondicional. Ela não percebeu, questionou, vê-se sem conta, arrependeu-se, entre aspas, obviamente, de se ter envolvido e daquilo ter chegado àquele ponto, mas... foi a melhor coisa que lhe aconteceu na vida. Concluiu ela ao fim de algum tempo, ao fim de 6 meses ou assim, concluiu ela que foi a melhor coisa que lhe aconteceu na vida, ter este amor incondicional, porque lhe deu todo o amor que ela precisava na vida dela, todo o rumo e todo o propósito que ela precisava na vida dela, sabes?
E que ela não sabia.
Exatamente, portanto, às vezes nós, o universo põe-nos coisas no nosso caminho que nós não percebemos bem porquê, que nós questionamos muitas vezes, que nós muitas vezes até nem queremos, ou à partida não queremos, e depois vimos a concluir e a perceber que era só aquilo que nós precisávamos para nós. E por isso eu cada vez mais, e esse livro ajudou muito nisso, estou mais mente aberta no que a vida põe no meu caminho, sabes, e à minha frente. E se não fiquei naquela entrevista para aquele trabalho, ou se não fiquei naquela coisa XPTO, eu cada vez mais estou tranquila em relação a isso. Porque sei o que eu quero para mim, sei o que... acredito também no que eu mereço, entre aspas, e no que luto para atingir as minhas coisas, e no quão eu acredito naquilo, que se não foi daquela forma, o universo vai me dar outra, sabes?
Eu tenho uma conclusão. Para,
qual é?
Para essa história toda muito bonita. Que é, cuidado com aquilo que pedem. Porque ela pediu amor incondicional. E deram uma vida inteira de trabalho.
É verdade, senhor. É verdade, senhor.
E portanto, solteiras que andam aí, cuidado com o que
pedem. Cuidado com o que pedem.
Pronto, fica só a reflexão no ar. E não pensam com muita força também.
Mas tu não acreditas nisto? Ou alguma vez viste na tua vida tu atraíres alguma coisa ou acreditares em alguma coisa ela concretizar-se? Ou ainda não tiveste? É que às vezes é nos detalhes, às vezes são coisas pequeninas. Às vezes, ou nunca sentiste isso, mas acreditas nisso?
Nessa história toda?
Sim.
Nessa história toda? Sim. Não sei.
Ai, ó, nessa história toda?
Nessa história toda? Não sei porque. Não sei porque, nunca. Também não sei se pedi com tanta força quanto isso.
Não é só de pedir, é acreditar.
Posso?
Posso? Podes.
Posso?
Podes.
E não sei se pedi com tanto detalhe. E não sei. Imagina, eu não. Eu acredito que essas coisas, essa parte final que estavas a dizer, que já falámos aqui no podcast, que se aquilo não acontece, se vai ter uma entrevista e não ficas, se. O namorado, sim, acabam, sim. Falamos aqui muitas vezes no consultório, sim, amoroso. Essas coisas, acredito que são por alguma razão, uhum, e que vem sempre alguma coisa depois, uhum, e que é para acontecer. Se é manifestação ou não.
Claro, sim. Claro.
A parte do manifestar em si, tenho algumas dúvidas.
Assim, nem imagina. Pá, e depois tens, sei lá, mesmo a Rita dizia: tens de ter os 4 elementos. Um copo de água,
isso já me perdeste.
O ar, não sei, o fogo, tipo uma vela, o incenso, que é o ar, a água. E depois e escreves num papel. E eu confesso que não, eu não eu, se manifestei assim uma vez.
Com incenso?
Não foi com o incenso. A vela é o fogo, não é?
É.
A vela é o fogo, o copo de água é a água, o ar. Não era incenso, mas era uma coisinha de cheiro que eu tinha lá em casa. Foi aqui em Lisboa que eu fiz isso, já faz algum tempo, mas lá está, só manifestei assim uma vez, com cabeça, tronco e membros, digamos assim, completo, só fiz uma vez, porque, não sei, também imagina, eu não sou cética de todo, acho que se nota, mas também não sou mega crente nessas coisas, então é tipo...
Vamos ver se dá, não é? Porque era aquela de vamos ver se dá, porque
sim,
se der...
Quero fazer, vou fazer as coisas direitinhas, pensei eu, mas depois imagina, eu acredito tanto nestas coisas, tipo, do poder da tua cabeça e do poder de tu acreditares, que eu acho que já manifesto todos os dias da minha vida. Percebes? Não tenho propriamente... Olha, é a mesma coisa que... E estávamos a falar no último episódio, tu agora ires à missa. É uma coisa que eu não preciso ir à missa todas as semanas, ou todos os dias, ou seja o que for, para ser crente, sabes? É essa velha história de que muitas vezes seres praticante não quer dizer que sejas que acredites mais ou menos, não é?
Sim, sim.
Ou não ser praticante. E isto é igual, ou seja, posso não fazer as coisas direitas, não quer dizer que eu não acredite no poder da manifestação, e aqui vemos o poder da manifestação como o poder de nós atrairmos aquilo que nós queremos para nós. Ninguém, mais ninguém no mundo vai poder te dar a vida que tu queres sem seres tu, não é?
Sim, sim.
E por isso...
Mas quase parte da manifestação ou não?
Não, mas a verdade é que tu tens de acreditar muito numa coisa, sim, para
claro
a tornar real, não é?
Sim.
Tens de acreditar muito numa coisa para a tornar real. Pronto. E olha, há bocado estavas a falar com as histórias amorosas e de amor e não sei o quê. E há uma coisa muito interessante que diz o manifesto e que eu devia ter trazido para aqui o livro para ler. Ficava melhor.
Ficava
mas pronto, não trouxe.
Mas também aquilo é muito grande, depois também nunca vais sair.
Sim, mas eu vou resumir.
Resumo.
Vou resumir, tenta. Resumido, porque aquilo é muito interessante ler palavra a palavra. mesmo. Mas há lá um a ver com o amor e não sei. No próximo consultório amoroso eu trago uma manifesta, porque lá diz algumas coisas sobre o amor. Então diz, no livro ela explica que o universo põe-nos muitas vezes à prova e põe-nos muitos textos, chamados textos do universo. E em relação ao amor, de vez em quando, ela explica que quando ela, entretanto, tem pacientes ou clientes, ou não sei como é que se diz, não é? Mas pessoas que, pronto, que vão ter com ela, pois, pacientes, clientes, whatever, não sei. Clientes. Então ela, todo o livro, fala um bocadinho também de exemplos práticos dela e dos pacientes / clientes dela. Então ela diz que nesse sexto universo, em relação ao amor, normalmente quando voltam ex-pessoas do passado, ou ex-namorados, ou ex-relações, sejam elas... ex-ficantes, sabes? Acho que hoje em dia é mais assim, ex-ficantes. Pronto, mas quando voltam, tipo, ex-namorados, pessoas do nosso passado, normalmente isso é um teste do universo.
Tenho uma dúvida.
Já?
Sim.
Então?
Tem de ser ex ou pode ser situações que já aconteceram no passado?
Acho que pode ser situações.
Situações também.
Acho que é abrangente, né? Porque a verdade é que, sei lá, hoje em dia o que é que isso é? Essas situações hoje em dia às vezes são quase namoros. Às vezes são
não,
mais
não estou a falar disso. O que eu estou a dizer é, imagina... Tiveste, é só no amor, não é?
Sim.
Tiveste uma cena, uma coisa, uma cena.
Um flerte?
Sim.
Ou mais do que um flerte?
Não sei, é indiferente. Okay. É indiferente o que é que tiveste. Tiveste alguma coisa com um rapaz.
Sim.
Mas depois reparas que tens outra coisa com outro rapaz e o padrão repete-se. Ou seja, situações em que te colocas... Estou a perguntar se situações também pode ser...
Ela aqui... Ah, já percebi o que é que estás a dizer. Os padrões.
Exato.
Não, ela aqui só fala da pessoa em si. Okay. Só fala das pessoas. E ela diz que normalmente, pela experiência que ela tem, quando volta um ex-namorado ou uma ex-pessoa na tua vida, né, que mexeu contigo a nível...
Eu acho que também amoroso, dá para situações, desculpa lá. Mas sim.
É capaz, sim. Sem dúvida. Mas quando volta alguém do teu passado, normalmente é um teste do universo. Normalmente, na gigantesca maioria dos casos, é um teste do universo. Para ver se já está...
Gigantesca maioria dos casos.
É um texto do universo, se for ao universo perceber, se tu já estás
resolvida
emocionalmente, se já ultrapassaste emocionalmente aquela situação e aquela pessoa, ou não. E ela diz que, na gigantesca maioria dos casos, as pessoas caem nesse texto e não passam esse texto à primeira, porque a grande maioria das pessoas, ou a gigante maioria das pessoas, caem nesse texto e acabam por voltar
para os
dois.
Claro, porque é mais fácil, não é?
E é imensas perguntas que nós recebemos no consultório amoroso, é isso, é voltar sim, para o ex, voltar para o ex sim ou não, e voltei para o ex já, e a verdade é que muitas pessoas, se calhar porque é um refúgio mais fácil, é uma decisão mais fácil é voltar para um ex, que é uma coisa que tu conheces, é uma coisa que tu já viveste, é uma coisa que tu já amaste.
Não tens de apresentar uma nova pessoa aos pais.
Exato. E portanto, quando normalmente um ex do teu passado aparece agora no teu presente, normalmente é um texto do universo para perceber se tu, ok, já estás bem e bem resolvida emocionalmente para passares à frente e receberes novas coisas boas do universo, ou se ainda estás um bocado no passado. E aqui é muito difícil também passares este texto, não é? Inclui aqui um bocadinho também uma consciência muito grande e um amor próprio muito grande também, porque a verdade é que é mais fácil, obviamente, olhares para trás e agarraste a um ex porque tu já o amaste muito, mas a verdade é que, para acabar, é porque aquilo não funcionou de alguma forma. E se não funcionou uma vez... Dificilmente, eu acredito nisto, mas isso sou eu. Se não funcionou,
tu passaste no texto.
Eu já passei duas vezes no texto.
Igual o que tu és.
Não, porque a verdade é que há sempre um carinho muito grande pela pessoa que vai, porque foi uma pessoa que foi muito importante para ti.
Que esteve,
exatamente. Há um carinho grande pela pessoa que vai, porque foi uma pessoa que esteve. É verdade. E portanto, é muito fácil de dar aqui um passo em falso. Mas é isso, se ela já esteve e se já não está, é por alguma razão. E acho que é nesses momentos, ela diz isso no livro, quando o ex volta, tu tens de parar, ser racional e pensar o que eu sinto. Não confundir o que tu sentes com o que sentias, sabes?
Mas para pessoas mais emocionais é muito difícil, pois... Cair no racional.
Separar as coisas. Sim, separar as coisas.
Mas pensares que é um teste do universo, se
ajuda.
Calhar, ajuda-te a sair dessa toxicidade.
Ajuda. E ela diz também que se tu, ou seja, tu tens aqui duas hipóteses. Ou passas no teste, ok?
Ignoras. Mas quem é que decide isso?
Ignoras o...
Quem é que decide se tu passas as chumas?
Tu?
Ah, és tu.
Então, se tu voltaste para o teu ex, chumaste no texto.
Okay.
Se tu não voltaste para o teu ex, passaste no texto. O que ela diz é que se tu chumbas no texto e se tu voltas para o teu ex, mais tarde ou mais cedo vão acabar outra vez. Portanto, mais tarde ou mais cedo vais involuntariamente passar no teste, porque mais tarde ou mais cedo vão acabar. Estás só a... como é que se diz? Estás só a atrasar o teu destino, digamos assim. Ele vai acontecer na mesma. Portanto, está tudo certo, está tudo bem, ok? Vai tudo ficar bem. És capaz de sofrer muito mais pelo caminho, pois. Mas vai tudo ficar bem. Vais a atrasar o teu destino. Agora, se passares no teste, se realmente não voltares para o teu hoje e passares nesse teste do universo, ela diz que tendencialmente é porque estás pronta para receber o grande amor da tua vida. E, portanto, normalmente, quando passas esse teste, é porque vai entrar um grande amor. Pela experiência que ela tem, pelos casos que ela tem visto, pelos clientes que ela tem atendido, pacientes, etc., ela diz que tem notado esse padrão. Que depois de passares esse teste do universo, vem então um grande amor da tua vida.
Tenho uma dúvida.
Diz.
A questão é...
Olha lá, mas eu não sou guru.
Tá, mas
eu só dizer o que eu li.
Mas tu leste, dá a fazer um resumo. Estou. Portanto, aquilo há a ter mais detalhes.
Tem. Pronto. Também tem outros exemplos de emprego e não sei o quê. Eu só estou a dizer o amoroso.
Tenho uma dúvida.
Sim.
Há vários testes.
Sim.
Portanto, tu passas no primeiro teste e depois pensas, ai, foi o amor da minha vida. E depois, afinal, vem outro teste.
Pode ser.
Que chatice. Não podes estar a vender isso como se viesse um novo grande amor da tua vida.
Não, mas é o que diz lá no...
Um dia há de vir.
Sim. Não, mas ela diz que, pá, tendencialmente, pela experiência que ela tem, os casos que acompanha, a verdade é que ela diz que tendencialmente, quando realmente tu és capaz de dizer que não e fechar uma porta do teu passado...
Então, tipo, quando dizes que não um dia...
O quê? Quando tu és capaz de fechar a porta do teu passado, seja do que for, e já não tem a ver com o amor, quando és capaz de fechar a porta do passado, tu estás pronta para viver outro ciclo. E para atrair novas energias positivas, sabes?
Já percebi, professora.
E, portanto, não quero dizer que... Mas não sou professora, que eu não sei.
Não, que a professora leu o manual, eu não li.
É verdade, tem lá 7 passos, portanto... leu o manual, as instruções todas. Mas a verdade... E eu imagina, racionalmente, até me faz sentido isso, sabes? Quando tu fechas um ciclo, és capaz de fechar... Porque tu até podes acabar com uma pessoa, e agora estamos a falar disto, mas pode ser de emprego, pode ser outra coisa qualquer. Se tu não conseguires fechar o teu passado, se não conseguires fechar a porta... É muito difícil tu avançares. E se tu não avançares aqui, na tua cabeça, se tu não avançares na tua cabeça, é muito difícil também tu manifestares outras coisas, tu acreditares que mereces outras coisas, tu visualizaste noutras coisas, porque visualizas-te constantemente no
passado.
Naquela
situação,
sabes?
Sim.
E ficas acorrentada, entre aspas, por uma coisa que já não é tua. E que já não vai ser tua. E por isso, por mais que custe, porque custa muito, fechar a porta do nosso passado, muitas... Pá, este episódio está a ficar muito profundo.
Tu estás muito experiente.
Não estou nada experiente, mas é verdade. Acho...
Estás a falar com muita propriedade. Porque leste o livro.
Mas olha, pois, porque, claro. Porque não estou. Mas aquele livro fez muito sentido. Eu muitas vezes fechava o livro e pensei... Ah,
fechavas o livro e fechava o passado.
Fechava o livro e pensava, ah, realmente. E não é só a nível amoroso, sei lá. Ela dizia também que às vezes o universo já nos está a dar aquilo que nós sempre pedimos, que às vezes o universo já nos está a dar a concretização dos nossos sonhos, só que de uma forma diferente daquela que nós sonhamos. E acho que foi o que eu percebi. Foi o que eu percebi, ah, calma, mas se calhar eu já estou a fazer televisão, eu já estou a fazer rádio, por estar no digital todos os dias e por ter 70 mil pessoas a seguirem-me, sabes? Tipo, eu já estou a comunicar. O que me apaixona e o meu sonho, se calhar, é a comunicação, independentemente do meio, sabes? Então, e acho que foi a partir do momento em que eu li esse livro que eu comecei a desconstruir um bocadinho a minha vida e a forma como eu olhava a minha vida, apesar de eu concordar com 100% do livro, concordo com tudo, permitiu... desconstruir algumas, se calhar, barreiras que tinha. Repensar na minha vida de outra forma. Porque é fácil eu pensar na tua vida. É fácil, se calhar, pensar na minha. Mas nós pensarmos na nossa própria é mais difícil. Lermos os sinais.
Muito bonito o que tu disseste.
Ouviste alguma coisa do que eu disse?
Mais ou menos. A meio do caminho fui e depois voltei.
Mas o que é que tens a dizer sobre isto?
Concordo.
Mas já que estás a falar de amor e um tema que, se calhar, ficas mais... Ativa. Uma vez que disseste que ias conduzir este podcast. Estás a falar de amor e... Malta, agora nada a ver com nada. Agora vai parecer muito aleatório.
É mesmo nada a ver com
nada. Mas já sei o que eu vou dizer.
Sei.
Ai, irrita-me.
Não sei, sai. Afinal, se calhar não sei.
Nós estávamos a ver um documentário no outro dia. Sabem o Resumindo? Aqueles conjuntos de mini documentários na Netflix, que se chama Resumindo.
Estás a fazer publicidade à Netflix e a Netflix não nos paga.
Ora, pronto.
Aliás, eu pago.
Exato. E estávamos a ver um que era sobre monogamia e poligamia, não era? Que explicava como é que... Pronto, agora posso te dar a palavra.
Ai, não me des a palavra porque eu também, a meio do episódio, fui indo e voltei.
Não, porque imagina, no fundo ele explica que a poligamia é o mais natural, não é?
Sim.
É o mais natural?
Não é para assim.
Então explica.
Eu não sei se vou explicar bem, porque eu não aprendi o episódio inteiro.
E eu troquei de ciências para humanidades a meio do caminho, portanto também a biologia deixou de ser parte da minha vida.
Mas é a questão...
Mas biologicamente, não é?
Biológica, nós somos animais. Não sei se para quem sim. não sabia, sim. fica a saber.
Pronto. Sobretudo a Carol.
Pronto. Muito racional que eu sou.
Sobretudo às quatro.
Ao contrário de ti.
Sobretudo às quatro da manhã.
Racional. Chega.
E animal.
Nisto. Olha, tu vais para aqui lavar a roupa suja.
Não. Mas há bocado chamaste-me estúpida e eu precisava de me vingar. Continua.
Conclusão.
Desse
episódio.
Sim.
Que é.
Sim.
Nós somos todos animais. Somos. Volto a repetir. Pronto.
Sim.
E nós vimos dos macacos.
Vimos.
Para quem não sabe. Quer dizer, depende das teorias, mas também não interessa. E isto para dizer que os animais e outras tribos, não é? Tinha a ver com tribos também.
Uhum.
Naturalmente envolvem-se com várias
pessoas.
Fêmeas.
Fêmeas.
Ia dizer animais. Era animais que eu estava a dizer.
Está bem, fêmeas.
Ou seja, não.
Não e tens... as fêmeas também se envolvem com mais machos.
Ah, isso eu já não sei. Mas as fêmeas, o macho envolve-se com várias fêmeas.
Sim.
Pronto. Ou seja, há uma aptidão natural
sim.
para a poligamia.
Sim.
Era isto que querias dizer?
Exato.
Pronto. E isso acontece também em algumas tribos, não é?
Aquelas sim, tribos, sim, sim.
Que também não havia uma mulher para um homem. O homem tinha várias
exato.
Mulheres.
Exato.
Pronto. E hoje em dia há várias religiões em que, não sei se há várias, mas há religiões que sim. um homem tem várias mulheres. Pronto.
E basear também na poligamia.
A questão é...
Sim.
E agora, esta vai ser uma boa piada, que é... Quid iuris?
Não vou dizer a piada.
Alguém percebeu?
Desculpa, advogada. Pode-me explicar a piada, advogada? Tenho uma dúvida.
Não, eu não vi o filme até ao fim.
Tenho uma dúvida.
Diz.
O que é isso?
O quê?
Quid iuris?
É uma expressão de direito, não interessa.
Opa, oh, cara, mas tu vais para aqui falar de direito?
Venho só mostrar que sou um ser racional muito inteligente.
Ai!
Que é para tu engolir as coisas que tu dizes.
Pronto, conclusão. No documentário explicavam como é natural e biologicamente natural a poligamia.
As pessoas envolverem-se umas com as outras, não haver só relações sim. abertas, chamadas relações abertas.
Olha,
de
sim,
animais.
Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. Não, porque a verdade é, imagina, eu consigo perceber.
Eu não.
Calma.
Desculpa, não me
perguntaste. Eu consigo perceber que seja natural tu sentires uma atração, imagina que tens um namorado. Imagina, tu mesmo de imaginar, mas já sei mesmo imaginar. Imagina tens um namorado. Eu compreendo que seja. Claro que é natural tu sentires uma atração, nem que seja física, por outras pessoas. De vez em quando, ao longo da vossa relação, podes sentir aqui e ali uma atração. Agora, cabe-te a ti, obviamente, se queres alimentar essa atração, evoluir essa atração.
Mas
ou
a poligamia não é atração.
Não, não é. Não é. Mas agora estou a generalizar para as relações abertas e para tudo mais.
Okay.
Ou seja, eu compreendo, está bem, mas daí nasce também, mas pode aí também nascer a poligamia, não é? Ou seja, tu sentes-te atraído por mais que uma pessoa e.
Eu vou ver a definição de poligamia.
E concordas,
tá bem?
Okay. E concordas com o teu parceiro abrir a relação, não é? E terem mais que um amor, não é? O poliamor. E em alguns casos sabemos que resulta, ou seja, sabemos, não sei nada, mas em alguns casos em concreto dizem que resulta. E há relações, efetivamente, que só funcionam por serem poliamorosas e é aqui esta questão do poliamor. E eu confesso, é que, imaginem, eu respeito e compreendo, mas imaginem, faz-me um bocado de confusão. Não me faz confusão para os outros, faz-me confusão para mim, imaginar-me nessa situação. Imaginar o meu namorado...
Com outros.
Não, pois...
Noutras relações.
Mas o poliamor é abrir a relação, é o trisal, não é? E assim, não é?
Não li esse dicionário.
Também
olha, mas, então, mas é assim, a poligamia é... No reino animal, refere-se à relação onde os animais mantêm mais de um vínculo sexual no período de reprodução.
Uhum. Ok.
Só no período de reprodução.
É quanto mais...
Azanhadas.
Azanhadas. Sim.
Nos humanos, a poligamia é o casamento ou união conjugal entre três ou mais pessoas. Relação onde o homem tem mais de uma mulher ou até mesmo onde a mulher tem mais de um marido.
Pronto, é isso.
Em Portugal não é permitido, para quem não sabe. Pronto, se alguém tiver aí com ideias.
Advogada Carolina
para já,
ainda
não é permitido.
Agora.
Não é relacionada com ter amantes. Isso é um adultério.
Exato. Aqui a questão é: hoje em dia.
É ser casado com várias pessoas. Casado?
Sim. Podes-te casar com várias pessoas. Em Portugal,
mas não tem
mesmo.
Só casar.
Em Portugal mesmo, não é? Mas pronto, podes-te casar com várias pessoas. Agora, o que é que está muito em voga hoje em dia? Relações
abertas.
Abertas. Pronto. Que há quem diga que resultam. E eu.
Olha, desconfio.
Tu vais continuar a ver. Desculpa, a Wikipédia ou no Instagram?
Estava a ver a diferença de monogamia e poligamia.
Então, não percebeste. Monogamia estás com uma pessoa, poligamia estás com
várias. Estava a ler a definição, ver o que a internet me diz.
Muito bem. Está bem. Pronto, hoje em dia o que está muito em voga é relações abertas. É. Acreditas ou não? Não é uma questão de acreditar.
Ah, estava a ver. Se concordas ou se não concordo?
Não é concordas ou não concordas, não tem nada a ver com a vida dos outros.
Não, se concordo para mim, não é para a vida dos outros.
Se imaginas.
Não.
Também não.
Porque, mas... Eu não concordo com a poligamia também, desculpa.
Imagina, eu cada vez sou mais mente aberta, sabes?
A questão é, a poligamia é, estás apaixonado... Ora bem, também o que é isto?
O que é estar apaixonado, não é? Exatamente.
Mas à partida, é estás apaixonado por várias pessoas.
Sim.
Sendo mulher... Posso estar apaixonado por vários homens?
Sim. Sim. Oh, tens um coração muito grande.
Grande. Cabem muitas pessoas no teu coração. Não sei se é bem assim que funciona.
Não sei, mas é uma coisa que eu acho que cada vez sou mais mente aberta. Acho mesmo.
Mas acho que isto não é uma questão de ser mente aberta. Ah, para as relações abertas.
Sim. Mente aberta. Percebo que as pessoas se sintam atraídas por outras.
Mas atração, Mariana, mas atração é diferente.
Sim.
Imagina, tu podes estar com o teu namorado a ver um filme e sentir-te atraída pelo gajo que está no filme.
Sim.
Mas não quer dizer que tenhas uma relação aberta com o gajo do filme.
Claro que não, mas é aí que difere, não é? Tu podes sentir atração e por um gajo do filme, não, porque à partida vai ser impossível. Mas tu podes sentir atraído por um colega do teu trabalho, por exemplo, tens um namorado, sentes atraída por aquele colega e tu podes tentar ao máximo ignorar essa atração. Ok?
Ok.
Mudar de emprego, se for preciso. Mas podes ao máximo tentar. Ou então podes deixar-te cair nessa atração. E aí ou traz ou abres a relação e envolves mais. Quase estranho, imagina. Relação aberta é tipo, imagina.
Relação aberta é.
Tu estás com uma. Tens namorado. Mas depois é tipo. Se eu estiver na noite e apetecer-me beijar aquela pessoa. Beijo aquela pessoa e depois vou ter com o meu namorado, olha. Beijei aquela pessoa e dá tudo bem. Porque eu. Não é traição porque estamos numa relação aberta. Não é? É, não é?
Eu nunca tive. Acho que é assim. É o que dizem que é.
Não, mas depois eu acho que há regras, não é? Acho que há regras, tipo, depois cada casal faz as suas regras. Mas para haver uma relação aberta, eu acho que no mínimo...
Sim, que tem de haver regras, sim. Acho que é.
E acho que a confiança... Eu acho que numa relação aberta, a confiança ainda tem de ser maior...
Sim.
Do que numa relação... Sim, porque a verdade é que... Mas também isto depende das pessoas de pessoa para pessoa. Há pessoas que conseguem ter um envolvimento meramente físico. E eu acho que não consigo distanciar o envolvimento físico de emocional. Eu envolvo-me logo, totalmente. Eu envolvo-me
logo. Sim, tu apaixonas em 3 minutos.
Logo. Às vezes olho para um rapaz, ele dá-me duas tretas, tem piada, tem ali, preenche ali uma parte da minha checklist, eu já estou apaixonada, estás a ver?
Que não são cumulativos, requisitos que não são cumulativos.
Portanto, eu não consigo distanciar, mas há pessoas que conseguem envolver-se apenas fisicamente. E, portanto, eu percebo que para essas pessoas que apenas se envolvem fisicamente, seja mais fácil para elas. Sentirem-se atraídos, vão lá, dão uns beijos, voltam e nunca mais pensam naquela pessoa. Eu não conseguiria. Se eu tiver um namorado, mas sentir atraída por outra, eu vou ter de conversar com o meu namorado e dizer, calma que eu preciso de um tempo, preciso de espaço para pensar.
Mas se ele dissesse, olha, podes ir lá, dás uns beijos, mas depois voltas.
Ai, nem pensar. Não? Porque depois já ficava apaixonada pelo outro.
Ah, pois é, desculpa.
Porque eu envolvo
emocionalmente. Ai, a tua vida é muito confusa.
Eu envolvo emocionalmente com as pessoas, eu não consigo. E às vezes até gostava de descomplicar essa parte, não é? Que é tipo envolver-se só fisicamente. Estás a ver? Divertes-te ali, mas não consigo. Eu divirto-me ali uma noite, não, já estou apaixonada. Já me vou magoar no dia a seguir se ele não me mandar mensagem a perguntar se eu cheguei bem a casa. Sabes? E é tipo, imagina, eu já pensei algumas vezes sobre isso, que até vivi um espetáculo sobre swing e não sei o quê. Porque eu sou super mente aberta e respeito imensos casais que conseguem. Eu
é
juro.
Muito difícil. Deve ser muito difícil.
Muito difícil.
Eu também não acho que eu não consegui.
Mas depois eu me ponho a imaginar, ok, se eu tivesse uma relação aberta, ok, eu até poderia ter. Mas eu tenho a certeza que eu não ia estar com ninguém. Estás a ver? E o meu namorado ia estar e eu não ia estar.
E tu ias ficar lixada.
Exato.
Não podias.
Não acho. Sabes? Tipo, não. Acho que não conseguia ter uma relação
aberta.
Eu
não conseguia ter uma relação aberta. Já tinha isto aqui.
Mas eras capaz tipo, de fazer swing? Ou de fazer tipo... Ok, isto agora vai ser um bocado de coisa. Mas eras capaz de fazer tipo brincadeiras com o teu namorado? E com outros casais? Ou com outras pessoas? Eu não sei, nunca pensei sobre isto. Estou a pensar agora, lembro-me agora. Estão só mesmo coisas estúpidas.
Sei.
Também não sei.
É estranho, é estranho.
Depende do namorado, não é?
Olha, tu namorares, eu namorar e nós fazemos os quatro.
Ai, não, 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 não.
Era estranho.
Não, 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 não.
Nem pensar.
Agora estou a imaginar. Ai! Não, nós não, mas com pessoas desconhecidas, anónimas.
Não sei.
Não sei, nunca digamos nunca, não é?
Não sei se não digo nunca. Acho que é estranho.
Pois é. Mas olha.
Mas admiro quem faz.
Admiro quem faça. E há casais que, pá, eu admiro quem faça e acho imensa piada.
Piada, tipo, riste? Ah.
Não, acho imensa piada. Admiro, tipo, admiro. Acho que é uma cena fixe, tipo, a apimentar a relação e não sei o quê. Mas eu não sei se era capaz também, que eu sou um bocado pública.
Afinal, assim, também não és tão mente aberta, afinal.
Porquê?
Estás a dizer, és um bocado pública. Ah, pude que entregaste comigo, a outra pessoa?
Sim. E depois apaixono-me, olha, eu apaixonar-me logo assim, por 5 pessoas. Uma orgia. Não, estou a gozar.
Tens o coração grande?
Não, não tenho o coração.
Tens o coração para uma pessoa?
Pois, eu só tenho relação para uma pessoa de cada vez.
Pois é, como eu.
Aí?
É.
Pronto. Mas valorizo, admiro quem tem relações abertas e não sei o quê. Se eu acredito. Agora, se me perguntares, e depois nós discutimos isto depois de ver o documentário, estávamos a discutir isto. Se. Não se trata de acreditar na poligamia ou não, ela existe. Ponto. Não se trata de acreditar. A questão é, ela funcionará a longo prazo? A médio e longo prazo?
Mas isso acontece em culturas culturas, no geral, onde isso está mais enraizado do que na nossa cultura.
Mas na nossa cultura também acontece. Há relações poligâmicas.
Não sei.
Existe o poliamor.
Mas é diferente, isso é diferente. Poliamor é diferente de poligamia. Vou confirmar. O poliamor,
sim,
é diferente da poligamia, porque o poliamor é exatamente isso, a questão das relações abertas, é ter várias relações,
okay,
consensuais com múltiplos parceiros, com transparência e comunicação aberta. Já a poligamia refere-se ao casamento.
Pronto, poligamia é oficializar, é o casamento em si com várias pessoas que não é permitido em Portugal. Poliamor tem a ver mais com as relações abertas, com deixar-te envolver com mais com pessoa. A questão é, poligamia, eu não consigo ver, por mais mente aberta que seja, eu não consigo ver um futuro, mas sabes?
Mas as pessoas que vivem dessa forma, essa é a realidade delas.
Não, claro, exatamente. Sim.
Portanto, é a religião delas, é a cultura, sim, delas, do país onde vivem. Sei lá, não, nesse documentário aparecia muitas tribos, não é? Que eles tinham,
sim,
várias.
Sim,
ou seja,
e
nem sabiam quem eram os filhos, às, sim, vezes.
Sim,
assim,
sim,
depois o pai, outro pai ia cuidar do filho, porque o pai é quem queria.
Sim, mas imagina, mas a verdade é essa. A verdade é que o casamento, este amor por uma pessoa, a monogamia foi imposta pelo homem, ponto, não é? Alguém se lembrou e de
só
dizer
pela,
que
não foi,
um homem,
sim,
fica bem com uma mulher
pela religião,
e vamos casar.
Não, mas
e vamos...
Adão e Eva. Não, mas não foi. Eu acho que foi mais a minha humilde opinião, que não interessa para nada, mas... eu acho que isto tem tudo, tudo tem base, pronto, tudo se calhar não, mas tem uma base muito religiosa.
Não, tem uma base muito religiosa, sem dúvida nenhuma. E lá está, o casamento também foi uma coisa incutida e imposta pelo homem também. Portanto, tudo isto foi uma criação do homem. A nossa natureza leva-nos à poligamia. E isso eu consigo compreender e concordar. Esta ideia romântica, tu te apaixonares por uma pessoa, e este romantismo todo que eu tenho e que sinto e que admito que sim, é uma coisa implantada por o homem, não é? E criada pelo homem. Eu acredito que nós, naturalmente e biologicamente, não sejamos assim. Mas pronto, eu sou romântica, gosto de ser assim e...
Estás a dizer o contrário?
Não, eu estou a dizer que naturalmente, eu acredito e percebo e respeito que naturalmente não sejamos assim. Que é contra a natura o casamento. Acredito.
Ai, discordo.
Eu acredito nisso. Acho que é contra a natura. Agora, se eu me quero casar e viver só com uma pessoa, sim. Percebes? Tipo, viva a monogamia. Mas compreendo perfeitamente todo o lado da poligamia, a história para trás, a biologia para trás, e percebo obviamente isso, que o casamento foi algo imposto, que não é?
Pronto, ainda bem.
É isso.
Eu não, pois, não sei, não acho que não tenho a mesma opinião.
Ora, daqui a uns anos estás aí tu numa relação poliamorosa.
Se eu tiver numa relação já não é mau.
Bem, malta, obrigada por terem estado desse lado. Nós para a semana voltamos e espero com mais energia um bocadinho. Obrigada pela companhia e um beijinho grande.
Tchau!